do Legislativo da 9ª Legislatura da Câmara de Vereadores do município de Pejuçara. Quero agradecer a presença dos colegas vereadores, do nosso prefeito municipal, secretário da Saúde, Taborda, enfermeiro, o nosso assessor jurídico da prefeitura, Raul, aos vereadores eleitos para o mandato do próximo ano, o Silvino e a professora Rejane. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Neste momento, convido o vereador Edésio para que faça a leitura bíblica. De acordo com o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Quem concorda, permaneça como está, caso contrário, se manifesta.
A gente colocou um adendo aqui na ata que, por reivindicação do vereador Edésio Lisfoleto, fica escrito que o vereador Marino Mantovani assinou a presença e se retirou da sessão ordinária antes do intervalo. É isso? Antes do intervalo, né?
Continua em discussão.
Presidente, eu saí da sessão na Câmara porque me senti mal. Porque o meu pedido, que vim às 3 horas, 4 horas da tarde e pedi, não foi aceito como eu quis. Minha sugestão.
Colega vereador, não era motivo para se retirar. Foi feito, o seu pedido foi feito. Foi mal entendida, segundo os funcionários, e foi feito justamente como colega vereador pediu para fazer, inclusive a indicação saiu em seu nome, foi feita uma indicação, apareceu, foi mandado ofício para as câmaras municipais e regionais, foi mandado em seu nome, em nome do vereador Edésio, a pedido do vereador Gustavo, que pediu para ele tirar o nome e entrasse, mas foi em nome, saiu. Até posso pegar uma cópia, tu quer dar uma olhada aí, a gente consegue uma cópia para o vereador, para o colega. Está na ata aí. Saiu em nome, foi ofício para as câmaras regional, foi pelo seu nome, saiu indicação do seu nome e do colega vereador.
Só mais uma partezinha, presidente. Eu só me senti muito mal, porque 20 anos atrás eu fazia esse expediente, 20 anos atrás. E eu outro dia, aqui o nosso assessor disse que não. Tinha que ser nome do presidente, nome do vereador, hein? Eu me senti mal, pesado e saí da casa. É isso aí que eu te coloco.
Continua em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Quem é favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 24, de 2008. Senhor Presidente, senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o projeto de lei número 1303, de 10 de novembro de 2008, que cria cargos na estrutura administrativa do município de Pejuçara. Tal criação de dois cargos do profissional médico, que imediatamente serão concursados no município e passarão a integrar definitivamente o quadro de servidores. Sendo o que tínhamos, contamos com vossa atenção e manifestamos nossas mais cordiais saudações. Gabinete do Prefeito Municipal, em 10 de novembro de 2008, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 1303, de 10 de novembro de 2008, que cria cargos na estrutura administrativa do município de Pejuçara. Então, ficam criados os seguintes cargos na estrutura administrativa do município de Pejuçara, RS. Quantidade de 2 cargos de médico, carga horária semanal 40 horas, padrão 12, coeficiente 16. Gabinete do Prefeito Municipal, em 10 de novembro de 2008, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Indicação número 65, de 2008. Senhor Presidente, o vereador que o presente subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor Prefeito Municipal que seja ativado o CONCEPRO, Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública de nosso município, bem como a construção de 2 casas para policiais militares. Justificativa. Com este órgão em atividade, o Batalhão da Brigada Militar local estará melhor estruturado, tendo em vista que sua arrecadação é destinada a custear parte das despesas com a manutenção da estrutura de segurança pública. A construção das casas seria um estímulo para que mais policiais viessem morar em nosso município, aumentando assim o efetivo. Sala das sessões, em 10 de novembro de 2008, vereador Jorge Dalci Mastella, PMDB. Indicação número 64, de 2008. Senhor Presidente, o vereador que o presente subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor Prefeito Municipal que o Poder Executivo, juntamente com a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, EMATER e sindicatos, elaborem um informativo tendo como público-alvo produtores rurais de nosso município, com informações de alternativas viáveis que podem ser adotadas em suas propriedades. Posteriormente, poderá ser criada uma associação de proteção ao ambiente natural, esta já existente na cidade de Juí. Justificativa. Trata-se de um meio de melhor orientar os agricultores da importância da diversificação com vistas a uma melhor conservação do solo, água e clima, resultando na redução dos custos da produção e aumento da renda. Com a criação desta associação, o município poderá celebrar acordos e convênios com entidades públicas e privadas, nacionais ou internacionais, para desenvolver programas e elaborar projetos relacionados com a preservação do meio ambiente e recursos naturais. Sala das sessões, em 10 de novembro de 2008, vereador Jorge Dalci Mastella, PMDB. Indicação número 66 de 2008. Senhor presidente, o vereador que o presente subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor presidente que a Câmara de Vereadores solicite ao Batalhão da Brigada Militar local o patrulhamento na Avenida Antônio Alves Ramos, precisamente nas imediações da Igreja Matriz São José, nos horários da realização das reflexões religiosas. Justificativa. Neste horário, de extrema importância, a presença de policiais militares, tendo em vista que, muitas vezes, há grande aglomeração de pessoas, veículos e som, prejudicando a realização desses atos. Sala das sessões, em 10 de novembro de 2008, vereador João Carlos Pereira Martins, Democratas. Aqui consta também um comunicado da RGE, comunicando o desligamento programado para Pejuçara no dia 20 de 11 de 2008, do horário das 12h45 até as 18h15, nas respectivas ruas aqui e avenidas, então, que está à disposição dos colegas vereadores. O motivo é ampliação e melhoria. Balancete de despesa da Câmara de Vereadores do município de Pejuçara do mês de outubro de 2008, que também fica à disposição dos colegas vereadores. São essas matérias que constam no ordem do dia, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador João. Vereador Edese. Vereador José. Vereador Marino. Vereador Valdecir. Vereador Jorge. Vereador Gustavo. Não há inscritos.
Não havendo inscrito no pequeno expediente, convido o secretário para que faça as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador Jorge. Vereador Valdecir. Vereador Marino. Vereador José. Vereador Edésio. Vereador João. Vereador.
Com a palavra, vereador Jorge.
Saudando o presidente dessa casa, vereador Jacinto, vice Gustavo, vereador Gustavo, secretário da lei, saudando os demais companheiros vereadores aqui presentes e os vereadores eleitos, Regiane Linassi, nosso amigo Silvino, funcionário do posto de saúde, enfermeiro. Primeiramente, a gente ouviu aí o relato do nosso prefeito municipal, que esteve aqui presente. E eu acho que ficou claro para todos, né, que tem que ser votado com um pouquinho de urgência, devido aos fatores que aconteceu, hein? Eu acho que entendemos a preocupação do prefeito aí, seu assessor jurídico, então eu concordo que de repente a gente analise e seja votado. E comentando, como hoje é minha despedida dessa casa, então a gente entrou com algumas indicações aí. A primeira que eu vou comentar com os senhores aí, 64/08, indicando ao Poder Executivo aí que se faça em conjunto com Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente e Matéria de Sindicatos, um trabalho aí informativo aí para mais direcionado seria aos pequenos produtores. Aqui constam, sim, gerais, mas seria mais direcionado aos pequenos produtores. A gente sabe da situação que vive o pequeno produtor no campo. E eu vejo que o vereador Edésio seguidamente comenta a situação do pequeno produtor de leite, produtor de grãos. Ele não tem uma estrutura de um grande produtor. Então, quando causa uma intempérie no tempo, né, uma coisa assim que prejudique, ou então essas oscilações do preço, ou as crises mundiais, como recentemente a gente está observando aí, monetárias, então geralmente o pequeno sofre mais, porque muitas vezes ele, erradamente, ele se baseia, ele se observa como um grande, digamos, como grande ele está procedendo. Então, ele não tem, acho que, muita informação e se influencia, né, naquele exemplo que o grande faz. Seria monocultura, aí, né, entrar em banco, tem estrutura, tem capital. O pequeno não pode, simplesmente não pode imitar que ele vai quebrar. Então, ele tem que pensar seriamente em planejar, reestudar, mas ele precisa de informação. Né? Então, essa informação eu estou pedindo, né, indicando para o Poder Executivo que procure esses meios aí, setores importantes aí, da agricultura, meio ambiente, e que ele pense seriamente em modificar seu plano, né, digamos assim, se organizar, sair da monocultura, se tem ali, proteger alguma vertente que ele tem na propriedade, procurar o florestamento. Eu até tenho eu distribuí um material aí para cada vereador aí, que tem um comparativo da produção de grãos, só que está com um preço um pouquinho desatualizado aí, mas certamente os senhores sabem o preço atual, que tem o preço da soja, do milho aí, o que a pessoa pode arrecadar num ano, e se ela fosse florestar. Eu não digo que fosse encher a terra, que é pouca já de florestamento, mas à medida do possível fosse florestando. E, então, é uma diferença muito grande, sabe? Com o tempo, o produtor vai ver que vale a pena mesmo partir para esse tipo de coisa aí. E, ao mesmo tempo, eu estou indicando ao nosso Poder Executivo aí, com colaboração do Poder Legislativo, para que seja estudado um meio para ser criada uma associação de proteção ao meio ambiente, ambiente natural. Esta associação já existe no nosso vizinho município de Juí. Eu estive hoje falando com o presidente dessa entidade, senhor Diego Coimbra, engenheiro agrônomo. Ele me explicou como funciona, eu achei interessante. Ele até me agradeceu pela gente ter esse mesmo pensamento, assim, digamos, essa preocupação. Então, a gente está indicando aí, né, que eu estou saindo, mas os companheiros vereadores aí não deixam morrer essa ideia aí. Quem sabe os nossos vereadores, os novos que estão surgindo aí, são inteligentes, são sábios nessa questão também, para se organizar, né? Envolver todos esses meios que a gente comentou aí, sindicatos, Emater, agricultura, colégio também seria, né, os estudantes, criar esse conselho, porque a gente tem que pensar no amanhã, né? Não adianta pensar no hoje, né? A gente não adianta pensar em produção imediata, assim, liquidez rápida, e nós estamos aí esquecendo do nosso meio ambiente, nossa natureza, né? A gente está ligado a ela. Se nós destruir ela, a gente vai morrer também. Ela morre, fatalmente, a gente no futuro vai morrer. Então, eu tenho até, consegui até o estatuto dessa entidade que tem comigo, que se possivelmente tiverem setores interessados, a gente pode trocar uma ideia. Eu trouxe até junto um folder que o presidente me presenteou lá. Tem várias, eles fazem palestras em colégios e oficinas, como ele comentou, várias formas aí para mobilizar o pessoal, mas é que tem que se criar algum órgão relativo a isso e trabalhar sério, né? Então eu peço aos senhores vereadores aí que observem, né, digamos, esse comparativo que estão levando aí, e se quiserem mais informações aí, a gente está aberto para falar. Temos o endereço, ficou a página gravada aí no computador dessa associação, e possivelmente a gente vai mexer com isso aí. Então eu espero que os senhores deem uma atenção especial. A minha segunda indicação aí, eu estive falando hoje com o nosso comandante do batalhão Pessoa aqui, Sargento Antonês. A gente sabe que o Legislativo já teve várias vezes preocupações no sentido, né, de parcerias, né, com a nossa Brigada Militar aí. E nunca é demais a gente relembrar também que a gente tem que ter esse diálogo com as suas pessoas aí, que a gente depende, ninguém está livre, ninguém está livre de, dentro da nossa família, de nossa casa, ou algum parente conhecido, de chegar aí um bandido, um ladrão, coisa parecida aí, invadir, e a gente não sabe nem o que fazer. Então, nós temos que ter um bom entendimento com a nossa brigada militar aí, eles têm que ter bom aparelhamento. Aí, eu conversando com ele, procurando saber das suas necessidades básicas, digamos, imediatas, aí ele me falou que são coisas simples, né? Por causa que o Estado, que é responsável por isso, mas tem coisas básicas aí, pequenas, que o nosso município aí, certamente, pode colaborar. Então, até no, tipo assim, o, comunicação, eles têm lá um celular de cartão, né, de cartão para até melhor controlar. Então, de repente, a gente pudesse algum órgão, né, colaborar, com, né, pagando um cartão, quando estraga um pneu da viatura, quando a viatura se desloca no interior, que suja, embarra, ela está sem condições de fazer algum trabalho, aí eu tomei conhecimento que existe um órgão que foi criado há já algum tempo, uns 10 anos ou mais, hein, com CEPRO, no qual está assim, paralisado, digamos, né? Ele só existe no papel, não está em atividade. Então eu estou indicando que esse CONCEPRO aí se reveja, por que está parado, por que, né, que não tem atividade, e através do CONCEPRO se encaminhe esse tipo dessa parceria aí, né? O CONCEPRO pode realizar conversações aí com as entidades, com tudo mais ali, com o pessoal, com as pessoas que têm necessidade de segurança, realizar também até alguma atividade assim, lucrativa, assim, uma promoção, se arrecadar esse dinheiro. E eu também tomei conhecimento que a Câmara também está colaborando com alguma coisa, mas eu acho que a gente pode fazer muito mais. Então eu estou indicando aí ao Executivo, com supervisão, né, do Legislativo, que o CONCEPRO seja ativado para que se estreite mais essa parceria com a nossa Brigada Militar. E a indicação do vereador João Martins, concordo plenamente, que a gente tenha, que nossa casa, qualquer casa que seja, e qualquer religião que tenha respeito na hora que a pessoa está prestando, está num culto, numa missa, a gente fica simplesmente constrangido ali, quando lá fora a gente está lá reunido aí, rezando, orando, de repente, prestando atenção no que o padre, o pastor está falando, e de repente lá fora uma meia dúzia aí gritando, berrando com som alto, desrespeitando. Então eu acho que tem que ter tem hora para isso, tem hora, tem local para isso, e tem que se respeitar. Então concordo plenamente. Sem mais a falar, eu devolvo a palavra.
Receba a palavra e passa ao vereador Edésio.
Uma saudação à mesa, uma pessoa do presidente, o vereador Jacinto, uma saudação também da lei do Estado que acompanha a mesa. Saudação aos colegas vereadores, uma saudação também ao vereador de eleito Silvino Arejani, saudação também ao Tabosa. Começando, eu queria fazer uma solicitação para que seja passado para a Secretaria de Obras com relação àquela ponte que foi reconstruída lá na comunidade de Santa Colônia, né, que devido à forte chuva, né, o excesso de umidade, onde foi colocado terra, a terra baixou, né, cedeu e está dificultando o tráfego, principalmente de veículos pequenos. Está impossibilitando de atravessar, fazer a travessia naquela ponte. Então, que seja colocado umas cargas de pedra. Eu acho que com uma carga, duas de pedra, resolve o problema. Também com relação à indicação aqui do vereador Jorge, duas indicações, eu acho que são elas importantes. Eu vejo o Jorge sempre preocupado, principalmente com relação ao meio ambiente. Infelizmente, muitas vezes a gente até é mal interpretado em algumas colocações que a gente faz, né, com relação ao meio ambiente, ou muitas vezes são usados por pessoas mal intencionadas e que tiram proveito disso. Mas eu acho assim que essa tua preocupação realmente com relação ao meio ambiente, e nós sabemos que a todo momento, há várias formas, né, de agressão ao meio ambiente. Então, que isso, que cada um, eu acho que isso é um compromisso de cada um de nós, né, de fazer a sua parte, porque não adianta um fazer e os outros não fazer. Então, eu acho que cabe a cada um fazer a sua parte com relação ao meio ambiente. Com relação também a que seja ativado com o CEPRA, a gente tem certeza que por vários momentos, né, durante esta legislatura, foi discutida essa questão. E a gente sabe também das dificuldades que passa a brigada militar, e se realmente fosse reativado com o CEPRA, porque hoje a gente sabe que vive de algumas taxas, né, de licença, que as comunidades, enfim, ou os próprios bairros, né, que encaminham, fazendo essas solicitações por ocasião de festa e bairro. Né, é uma taxa pequena e que é quase que um valor insignificante.
Só uma parte, vereador.
Pois não.
Eu acho que as comunidades, nós que moram no interior, que essas festas, as festinhas não é grande, né? Ou janta, alguma coisa, nós sempre descontemos e sempre paguemos. Né? Eu acho que eu não sei se aqui dentro dos bairros estão pagando, mas nós no interior estamos fazendo o nosso dever. Eu sempre paguei na comunidade da Macorís. Todas as festas que foi feito lá sempre foi pago.
Obrigado pela colocação. Realmente, eu aqui me reporto pela comunidade do interior, que eu sei que as comunidades do interior, né, eu como coordenador lá, a gente sempre tem feito isso, e a gente sabe que as pessoas que nos antecederam também têm feito isso. Mas eu acho que seria importante, né, devido também à situação que se encontra a brigada no momento.
Uma parte é verdade.
Pois não.
Eu acho que nesse ponto tem um impasse até entre o comando geral de Cruz Alta. A prefeitura tinha disponibilizado um celular de linha para a brigada, um computador, volte e meia até Bacio Alto, algum auxílio assim, para que fosse mais eficaz o seu trabalho, né? Só que com a descoberta, o comandante de Cruz Alta ficou sabendo desse auxílio da prefeitura, mandou cortar. Mandou devolver o computador, o celular, que não queria ter auxílio da prefeitura junto ao seu comando, que era o major aqui de Bissabe. Se isso...
Obrigado pela contribuição. Também com relação a acho que é importante a indicação do vereador João também, nesse sentido. A gente sabe que muitas vezes a gente está na missa aí e que realmente muitas vezes não são estridentes, né, são muito alto e que muitas vezes prejudica, né, quem está presente na missa. A questão do vereador Marino, que eu me referi na ata aí, e pedi que fosse colocado isso, eu acho que eu quero deixar clara a minha questão aqui, que não tenho nada contra ti. Agora, eu acho assim que houve um mal-entendido entre você e o Jarbas, só que eu acho assim que por uma questão, eu acho, de respeito, né, com os demais companheiros, e eu acho que você podia, com toda a sua experiência, né, de vereador durante já 3 ou 4 legislaturas, né, eu acho que podia ter justificado esse mal entendido na tribuna. Eu acho que, sei lá, essa é a minha visão. Eu acho que uma questão de respeito, né, com os próprios companheiros vereadores e com a plateia que estava nos assistindo. Eu acho que a sua atitude, eu acho que não foi a mais correta. Essa é a minha maneira de pensar. É, em relação a quem estava assistindo e aos próprios companheiros. No momento seria isso, senhor presidente, eu vou a palavra.
Receba a palavra e passo ao vereador João.
Cumprimento o vereador presidente desta casa, vereador Jacinto Villani, os demais vereadores que compõem a mesa diretora dos trabalhos e os vereadores, colegas vereadores de todas as bancadas. Ao enfermeiro Taborda, que quase sempre está nos prestigiando, vem aqui como um líder também, como um formador de opinião, e tenho certeza que você está levando, além dessas quatro paredes, levando para o seu convívio de trabalho, familiar, enfim, de amigos, o trabalho da Câmara. A gente sabe disso e é muito importante ter a presença na Câmara de pessoas da comunidade. Então, que sinta-se bem em nosso meio, que retorne, continue retornando sempre que assim desejar. E aos vereadores, futuros vereadores, vereadores eleitos, professora Rejane, ao Silvino Zamberlan, que é uma honra para nós assim, tê-los. Acredito que dos que se elegeram, dos que se reelegeram, que são novos, ou melhor, que se elegeram pela primeira vez, acho que teve já o... Não lembro se dessa legislatura agora, se tiveram, depois das eleições, aqui na Câmara. Isso é muito importante. Eu lembro assim, que eu também fiz esse mesmo trabalho e a gente precisa, sim. E é um gesto assim, de humildade, posso assim, dizer, da parte de vocês. E para nós é importante que vocês venham. A gente se sente assim, bem mais à vontade. E aproveito a oportunidade, já que não o fiz pessoalmente, de parabenizá-los pela conquista desses eleitores, desses votos, e que vocês possam continuar trabalhando em prol de Pejuçara, que com certeza é resultado de frutos do trabalho de vocês, e que vocês possam, sim, levar ainda mais o nome de Pejuçara, ajudar no desenvolvimento, que é o desejo de cada um de nós que estamos aqui, e que não é por nós não termos sido reeleitos que nós vamos deixar de gostar de Pejuçara, vamos deixar de trabalhar para o desenvolvimento. Acho que não é a nossa Pejuçara, e vamos trabalhar com mais afincos. Eu acho que a democracia é assim mesmo, e a gente tem que, às vezes não, como sempre, aceitar, criticar quando é preciso, mas elogiar, parabenizar, e ver no que a gente acertou e no que errou. Essa reflexão é muito importante para quem tem um cargo público. Então, parabéns a vocês. A respeito dos projetos de lei que deu entrada hoje, a gente é favorável, o prefeito já explicou, a gente já sabia um pouco disso. Então, somos favoráveis. As indicações do vereador Jorge, a gente conversou hoje à tarde, podemos expor alguns pensamentos também do que a gente se referia ao Concepro, uma vez que eu sou secretário deste, já há uns 10 anos. Eu acredito que seja vitalício os cargos, porque a gente nunca teve mais reuniões, nunca foi convidado, mas eu lembro que quando eu fui eleito secretário, a gente tinha assim, recursos em torno de quase que R$5.000, R$6.000 por ano, a gente tinha em caixa. Aí depois, não é mais obrigado a pagar taxa nenhuma na delegacia, não é obrigatório. O que cobram, não poderiam cobrar, é inconstitucional, desde que não esteja ativado e que não esteja sendo sócio da Associação do Rio Grande do Sul. Falei para ti hoje à tarde, a gente participou de um seminário sobre isso lá em Lajeado, mas não houve, por parte dos integrantes atuais, não houve interesse de continuar. Então, ficou basicamente em taxinhas de que, quando é cobrado, se alguém se dispõe, vai no Banrisul, paga 5 pila ou 10 reais aí, quando é para festas, mas isso é muito pouco. Isso paga, conversando com o Dalmiro, que é o secretário, o tesoureiro, isso paga os custos de conta corrente, de custo de xerox, alguma coisinha, e sobra muito pouca coisa, que às vezes é adquirido bateria para o carro da brigada, alguma coisa em combustível, mas coisas pequenas. Então tem sim um trabalho a ser feito, que novas pessoas com mais ânimo, com mais vontade, me colocam à disposição da Câmara, se a Câmara quiser implantar, cobrar para que o Concepro seja reativado, a gente é parceiro, continuamos dando a nossa colaboração, mas que mude um pouco, para que Pejuçara realmente tenha. O Concepro é muito importante. E essa participação, a gente sabe de algumas das leis que impede a Brigada Militar de receber certas ajudas, e o vereador falou, é o comando de Cruz Alta, mas eu acho que assim que se existe o comando de Cruz Alta, existe também um comando maior. Então, se é simplesmente por birra ou por alguma coisa que ele não aceita, a gente sabe que ele tem alguma coisa a nível de executivo, que já tiveram tendo algum problema. Então, o comandante, acho que existe o comando maior, e deve ser levado em conta, porque se é para o bem da comunidade, a gente quer que isso aconteça. E aproveitando aqui a minha indicação, fui procurado por algumas pessoas e também já presenciei quando estava aí na missa, e é meio comum em horários de missa grupos de pessoas, enfim, estarem com um som muito alto, e às vezes pessoas, né, que estão com som alto não estão na missa, mas que estão próximas aí na redondeza, às vezes não é por maldade, às vezes estão se divertindo aqui na praça ou ao lado. Já vi até pessoas de outros municípios com som alto, a gente viu, e propriamente aqui, a gente sabe que tem aqui o bar do Darley, né, Darley? E às vezes as pessoas sim saem da frente, vão lá para o outro lado, botam música, então foge da responsabilidade do dono do estabelecimento, mas que é prejudicial para quem está lá, porque quem vem lá buscar seu momento de reflexão, ele merece sim ter todo o silêncio, e outro que dificulta. Então, a gente está pedindo aqui, presidente, que seja enviado um ofício para a brigada aqui mesmo, o sargento, a gente sabe que ele não vai, mas que ele tente, nas suas escalas de trabalho, colocar um patrulhamento, colocar uma pessoa, simplesmente tendo a presença aí, para que quando ocorra esse tipo de coisas aí, de abusos, que ele possa estar presente. A gente vê muito pouco, até por sinal, a brigada aí no centro, quando tem esse tipo de problemas. Algum evento, alguma coisa, a brigada, eu sempre elogiei o trabalho da brigada quando tive, mas agora a gente está vendo que existe uma deficiência de pessoas, o patrulhamento não está ocorrendo. A gente sabe de vários momentos, até em que foi solicitado, e a brigada não veio. Então, que possa ser conversado com o sargento, a gente não quer aqui polemizar nada, e muito menos fazer com que ele sofra alguma penalidade administrativa, como a gente tem o conhecimento, que da vez passada, quando ele veio até lá na Câmara, ele sofreu uma punição administrativa. Então a gente não sabe se é uma perseguição com o município de Pejuçara, porque a Câmara de Vereadores, nós como vereadores somos, a gente ouve a comunidade, e a comunidade nos cobra isso, e na segurança. E quando a gente toma alguma atitude, faz alguma coisa, a brigada não pode fazer, porque o comando maior não pode, porque eles... Então, para nós não resolve, a gente precisa que seja, certas ações têm que ser feitas. Também, em respeito, gostaria que sempre vim nessa tribuna, e várias vezes, quando a gente teve a perca de alguém, de algum cidadão, de Pejuçara, e mais uma vez a gente vem aqui com bastante tristeza. Lamentar a perca e prematura, o trágico acontecimento da nossa colega, da servidora Rosane, da maneira com que ela foi, posso assim dizer, nos arrancada do nosso convívio, do convívio familiar, do convívio de amigos, né, de funcionários, de prefeituras, enfim, da sociedade pejuçarense, uma vez que a Rosane é uma pessoa assim, bastante representativa em diversas entidades. Então a gente quer lamentar, sim, dividir com a família esse sentimento, a gente está sofrendo bastante, a gente tinha esse convívio, quem é funcionário sabe disso, hoje foi um dia bastante difícil no retorno, depois do acontecimento, para nossas atividades, todos nós sentimos isso. A comunidade está abalada com o acontecimento, né? A gente está sofrendo, e a gente quer fazer junto. A gente hoje, como colega, como funcionário, até sugeri para algumas pessoas que a gente fizesse, o prefeito acatou a nossa ideia, a gente fez um momento de reflexão na parte da manhã, o seu Vino participou, e a gente está querendo fazer, não sei se para sexta ou para sábado, um ato aqui em frente à prefeitura, nós demos uma ideia, o prefeito acatou, vamos fazer aqui uma forma, não de protesto, mas em si vamos pedir pela justiça. A gente não quer com isso fazer com que haja ódio, com que alimentar ódio, rancor para ninguém, mas também a gente não pode ficar aí de braços cruzados, a comunidade simplesmente aceitando um fato assim, que ocorreu na nossa comunidade. Então a gente quer fazer esse ato, trazer à imprensa, sim, mostrar de que nós queremos justiça, que Pejuçara não está de braços cruzados, como eu já dizia, e a gente já aproveita aqui pedindo o apoio dos demais vereadores, das mais pessoas da comunidade. Nós vamos nessa, durante essa semana, com a equipe que nós vamos formar amanhã, com a Márcia Mastella, enfim, com mais colegas aí, nós vamos mobilizar a comunidade, nós vamos, as entidades das quais ela pertencia e das quais não pertencia, as escolas, enfim, o poder público, e a gente quer fazer uma grande manifestação. Vamos vir aí de camiseta preta, vamos fazer alguma coisa para que isso sirva. A gente sabe, nada vai trazer, a Rosane é o nosso convívio, nada traz de volta. Mas pode sim, isso a gente sabe que onde há comoção social, que é no caso que está acontecendo hoje, uma comoção social, correu o nosso município, isso pode sim ser levado em conta, e tenho certeza que o Poder Judiciário vai sim ter isso como uma peça importante na hora em que for fazer o seu julgamento. Então, a gente quer pedir o apoio da comunidade e que os vereadores, principalmente cada um, possam nos ajudar. Nós vamos entrar em contato essa semana, e isso nós não podemos deixar assim, senão, né, não é não por ser assim, mas pelo fato, então, ocorrido. Nossa comunidade, eu acho que não merece ser tirado do nosso convívio pessoas assim, aliás, de maneira nenhuma, mas essa a gente não aceita. Realmente a gente não aceita, e é uma perca muito grande para nós, como colegas, para o poder público e para o município de Pejuçara. Então, fica aí meus sentimentos da família, e acredito que é um desejo de todos os vereadores também. Seria essa, senhor presidente. Eu devolvo a palavra.
Não havendo mais oradores, no grande expediente, convido-os para um intervalo regimental de 10 minutos. Votadas na ordem do dia.
Parecer número 23 de 2008, Comissão de Finanças e Orçamento. A Comissão de Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 1301, de 13 de novembro de 2008, que cria cargos, estabelece carga horária, nível e padrão de vencimentos no quadro do Magistério Público Municipal. Projeto de lei número 1302, de 13 de novembro de 2008, que acrescenta atribuições ao cargo de monitor escolar e altera o nível de instrução constante no anexo único da Lei Municipal número 453, de 28 de dezembro de 1990. Projeto de lei número 1303, de 10 de novembro de 2008, que cria cargos na estrutura administrativa do município de Pejuçara. Sala das sessões, em 10 de novembro de 2008, vereador José Fausto Tolfo, presidente, vereador Marino Mantovani, vice-presidente, vereador Darley Mantovani, relator.
Coloco em discussão, então, o parecer número 23 de 2008 da Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei 1301, 1302 e 1303 do Executivo. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem é favorável, ele permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Parecer número 23 de 2008, Comissão de Legislação, Justiça e Redação. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 1301, de 13 de novembro de 2008, que cria cargos, estabelece carga horária, nível e padrão de vencimentos no quadro do Magistério Público Municipal. Projeto de lei número 1302, de 13 de novembro de 2008, que acrescenta atribuições ao cargo de monitor escolar e altera o nível de instrução constante no anexo único da Lei Municipal número 453, de 28 de dezembro de 1990. Projeto de lei número 1303, de 10 de novembro de 2008, que cria cargos na estrutura administrativa do município de Pejuçara. Sala das sessões, em 10 de novembro de 2008, vereador João Carlos Pereira Martins, presidente, vereador Gustavo Mastella, vice-presidente, vereador Edésio Luiz Foletro, relator.
Coloco em discussão, então, o parecer número 23 de 2008 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação dos projetos de lei 1301, 1302 e 1303 do Executivo. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem é favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 1301, de 13 de novembro de 2008. Cria cargos, estabelece carga horária, nível e padrão de vencimentos no quadro do Magistério Público Municipal. Gabinete do Prefeito Municipal, em 13 de novembro de 2008, Leonir Perlim, Prefeito Municipal.
Coloco em discussão, então, o projeto de lei 1301, de 3 de novembro de 2008. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem é favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 1302, de 3 de novembro de 2008. Acrescenta atribuições ao cargo de monitor escolar e altera o nível de instrução constante no anexo único da lei municipal número 453, de 28 de dezembro de 1990. Gabinete do prefeito municipal, em 3 de novembro de 2008, Leonir Perlim, prefeito municipal.
Coloco em discussão, então, o projeto de lei 1302, de 3 de novembro de 2008.
Só um pouquinho, presidente. Uma coisa que me chamou a atenção agora. O vereador secretário deu ali dado da lei, como é que é? Acrescenta atribuições ao cargo e altera. Não, aqui, tá, mas aqui no projeto de lei 1302, acrescenta atribuições ao cargo de monitor escolar constante no anexo único da lei municipal número 458 de 28. Não fala nada em alteração. Sim, estou lendo ela. Como é que nós vamos votar uma coisa que veio assim, que meio alterando? O projeto está tramitando desde o dia 3 de novembro. Uma alteração que chegou agora em cima da hora. Foi comentado alguma coisa? O prefeito comentou alguma coisa sobre isso? O que trata então essa
Esse aqui é apenas alterações e acrescentações. Eu acredito assim que nós deveríamos, presidente, não votar o projeto.
Ah, porque o que agora eu estava lendo o enunciado do projeto e não consta se
era
essa
alteração. O que acha?
O que constava antes? Não, como é que não existia requisito para ser monitor?
Tu liga para...
Vamos dar um intervalo de 5 minutos. Eu vou entrar em contato com o Luiz Raul para justificar isso.
Thank you. Thank you.
Jacinto, pode votação, vamos.
Papel foi 3 anos e meio secretário de educação, com certeza. Tem uma bagagem.
Então, reaberta a sessão, vamos. Eu passo a palavra ao secretário, que continua com a leitura dos projetos.
Eu vou reler de novo, então, o projeto e para os colegas vereadores. Projeto de lei número 1302, de 3 de novembro de 2008. Acrescenta atribuições ao cargo de monitor escolar e altera o nível de instrução, constante no anexo único da lei municipal número 453, de 28 de 12 de 1990. Leonir Perlim, prefeito municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam acrescidas as seguintes atribuições ao cargo de monitor escolar, no exercício do cargo em escola de educação infantil. Letra A, sintéticas. Executar serviços relacionados com a guarda, alimentação, higiene, saúde, vestuário e recreação de crianças. Letra B, genéricas. elaborar e orientar atividades recreacionais e educativas, auxiliar o professor em sala de aula e no horários das refeições, estimular a expressão oral e corporal das crianças da educação infantil, realizar outras tarefas inerentes ao cargo. Artigo 2º. Fica alterado o nível de instrução que passa a vigorar com a seguinte redação. Nível de instrução. Ensino médio completo. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. Gabinete do Prefeito Municipal, em 3 de novembro de 2008. Leonir Perlim, Prefeito Municipal.
Coloco então em discussão o projeto de lei 1302, de 3 de novembro de 2008.
Presidente, só para encerrar meus comentários a respeito. É lamentável, mais uma vez, que a gente vai ter que votar uma coisa que trata do destino do nosso município, das crianças que estão entrando na escola municipal, assim, numa questão de 5 minutos de intervalo para nós decidir para o futuro do município. Aí, se não, talvez nem não tivéssemos nem percebido essa alteração na lei. Eu acho que evoluiu, certamente evoluiu, se era ensino fundamental, um absurdo mesmo, um monitor que cuida de crianças durante o dia, ter só o ensino fundamental. Evoluiu para ensino médio, já é uma qualificação a mais, só que eu vejo que deveria ter uma qualificação, uma preparação melhor para exercer essa função. Então, fico lamentando mais uma vez que se decida uma coisa em cima da hora, meia empurada, goela abaixo dos vereadores, que tem que tomar uma decisão sem consultar ninguém, sem se inteirar mais sobre o assunto. Era isso.
Eu, assim, acho que teremos dois debates para se fazer. Um primeiro é que a gente vê, assim, lamentar também, assim como o colega citou, quando tínhamos aqui um projeto que apenas acrescentava atribuições, né? E eu até li na própria segunda passada e entendi, assim, que, né, era uma questão de medidas internas, assim, que ia, né, atribuir as tarefas aos monitores. Mas quando dessa alteração de nível de instrução, realmente, colegas, eu aqui não quero aqui fazer um debate com relação à LDB, eu acho que a gente tem que sim se espelhar nela, mas tem várias atitudes, ações e projetos e leis que a gente cria dentro do município, mesmo que tenha a lei estadual, ou seja, federal, em outras áreas, né? E isso se torna melhor para o município. Nós aqui criamos muitas ações que facilitou, agilizou. Um exemplo disso é o meio ambiente, que a gente, né, municipalizou, né, criou nossos critérios baseados em leis maiores, mas que também alterou umas coisas que agilizou nosso trabalho. Agora, com relação à educação aqui, eu vejo, assim, que é uma verdadeira aberração mesmo. Porque se vocês lerem aqui, vejam vocês, elaborar e orientar atividades recreacionais e educativas. Eu estaria apto a fazer isso. Imaginem vocês. Estimular a expressão oral e corporal das crianças da educação infantil. Vejam vocês, né? Isso é um ensino médio sem técnico, né, nada ligado à educação, né? Até tenho que medir bem minhas palavras aqui, porque não sou conhecedor dessa área. Tenho, assim, uma vaga. Agora, tenho aqui a noção de avaliar projetos. Isso a gente tem, né, amparado pelo próprio projeto, né? Quando aqui temos atribuindo as tarefas, que vai lidar direto com o aluno, e, ao mesmo tempo, temos ali criando, né, um nível de instrução que não possibilita a pessoa ter a capacidade maior de ter o conhecimento. Então, olha, adiante, que fique bem claro aqui, que eu sou muito transparente. Mas, primeiramente, por terem não nos dado essa abertura e esse espaço para discutir, eu tive a oportunidade aqui de conversar com a nossa futura companheira e vereadora do Partido dos Trabalhadores, e que na qual eu sempre me espelho nas minhas falas aqui em educação, porque sei da vontade dela das coisas acontecer e luta muito por isso. Diante da forma como esse projeto veio, foi alterado sem a mesa, não sei se o presidente ficou sabendo, sem nenhum vereador saber, e que, para nossa felicidade, o Valdecir estava atento ali, porque hoje eu até nem trouxe minhas matérias junto, só vim com a caneta, posso assim dizer, e eu não tinha a cópia do outro aqui para fazer esse comparativo. Mas, diante desse cenário, eu voto contrário, porque é um desrespeito à Câmara de Vereadores, é um desrespeito a mim, vereador,
Sei de todos os problemas que nós temos aí, mas que vai, são vários anos que a gente ouve esse choro do executivo e aí a gente vota goela abaixo, colegas vereadores. Infelizmente é assim. Eu estou saindo daqui em dezembro, mas sou um grande defensor do legislativo independente, cada um com suas funções. Legislativo, eu não vi no país um legislativo que emperra ações do executivo. Eu acho que legislativo tem que ter posição, mas tem que ter tempo para isso, para buscar, porque vereador não é eleito pelo prefeito, nem pelo vice, nem por secretário estadual, nem por secretário que for que seja, nem por deputado, e muito menos por assessor. Então, aqui, ó, na hora de você buscar o voto, é lá na sua base, é ali que você conquista o voto. Então, esse voto aqui é um voto mais de repúdio por ter essa alteração aí sem a gente saber, e por não concordar também, porque se eu tivesse que tomar uma posição aqui, eu defendo sim, que tinha que ter no mínimo magistério, porque eu não me vejo com condição de exercer essa função, e na qual aqui me possibilita participar, no meu entendimento. Então, diante disso, eu voto contrário ao projeto. Era isso, presidente.
Continua em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Quem é favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado pela maioria absoluta.
Projeto de lei número 1303, de 10 de novembro de 2008. Cria cargos na estrutura administrativa do município de Pejuçara. Leonir Perlim, prefeito municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. Fica criados os cargos na estrutura administrativa do município de Pejuçara, RS. Quantidade de 2 médicos, 40 horas semanal, padrão 12, coeficiente 16. Gabinete do prefeito municipal, em 10 de novembro de 2008, Leonir Perlim, prefeito municipal.
Coloco em discussão, então, o projeto 1303, de 10 de novembro de 2008. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem é favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade.
Balancete de despesa da Câmara de Vereadores do município de Pejuçara do mês de outubro de 2008.
Coloco em discussão o balancete referente ao mês de outubro. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem é favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem votadas, convido o secretário para que colha inscrições a quem deseja se manifestar em explicações pessoais, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador João, vereador Edésio, vereador Deia, vereador Marino, vereador Valdecir, vereador Jorge. Vereador Gustavo. Fica à vontade, senhor.
Com a palavra, vereador Edésio.
Uma saudação novamente a todos. Com relação à discussão que aconteceu hoje, eu vejo assim que isso sirva para a próxima legislatura. E nós tínhamos um acordo, né, aqui, um acordo entre todos, de que não se votaria mais o projeto, que chegaria em cima da hora. Mas daí vem a justificativa disso ou aquilo, né, por força de lei e tal. Não é a primeira vez. Né? E aqui, graças ao vereador, eu sinceramente não tinha projeto aqui, não tinha, né? Mas o vereador Valdecir, que levantou essa questão, eu acho que isso que é importante, a discussão, porque se há discussão, sempre se vota pelo melhor, e as coisas por muitas vezes vieram em cima da hora. E muitas vezes a gente acaba cometendo erros. Então eu acho que é importante essa discussão, sim. Muito importante. E que a próxima legislatura, né, também não aceite que aconteça esse tipo de coisa, os projetos vêm em cima da hora. Acho que a gente tem que ter o tempo para discutir. Evidentemente que aconteceram alguns fatos e tal, mas eu acho que não justifica. Não justifica. Com relação à discussão que se deu aqui, com relação à questão do leite, eu particularmente não participei. Não participei por falta de vontade, mas por questão de tempo mesmo. De tempo. A gente sabe que a colheita está atrasada, o plantio está atrasado, embora estivesse chovendo, mas a gente tinha outras atividades para fazer e não pôde participar. Agora, aquilo que eu coloquei na sessão passada é aquilo que está acontecendo. Talvez, eu acho que o movimento foi importante, mas talvez nem precisasse. Porque é coisa incrível da forma que as coisas acontecem. A gente vê várias empresas que recolhem leite no município, o produtor sendo explorado, foi explorado, né, e aquilo que eu disse na sessão passada está se confirmando. Né, eu disse aqui por várias vezes que a gente esperava que a CCGL, no momento que entrasse em funcionamento, fosse uma balizadora de preço. Que pena que a CCGL não entrou em funcionamento há uns 4 meses atrás, dentro do prazo previsto. Por alguns motivos não conseguiu entrar em funcionamento dentro do planejado. Porque a gente sabe que de fato é uma balizadora de preço. Porque no momento que a CCGL começou a entrar em atividade, foi organizado algumas linhas de leite, conversado com alguns produtores, e justamente com aqueles produtores que eram mais explorados, que recebiam em torno de 28, 30, 35 ou 40 centavos. E a CCGL fez um trabalho, ofereceu um preço, né, que seria possível, e essa mesma indústria que estava explorando o produtor, pagando 28, 30, 35 centavos, está oferecendo muito mais. E aí eu vejo que falta também por parte do produtor, aqueles que se dizem cooperativistas e que não são. E que não são. Né? Produtores que estavam sendo explorados por uma empresa, aí vem a CCGL, e vou citar um exemplo, um produtor que recebia em torno de 48 centavos, entregando 9 mil litros de leite por mês. Recebia 48 centavos da Perdigão, da Eleva, hoje Perdigão. A CCGL foi, conversou com esse produtor, ofereceu 57 centavos. Veio atrás, por questão de instantes, alguns instantes, veio atrás o André, que é responsável pela compra de leite na região aqui, ofereceu 62 centavos. E assim estão fazendo com um monte de produtor. Só que aí que eu digo que o produtor falta consciência do cooperativismo. E valorizar as cooperativas. Porque se não tivesse a CCGL, com certeza ia continuar sendo explorado. Só que hoje, 1 ou 2 centavos faz com que ele entregue para aquela empresa que explorou ele durante 3 ou 4 meses. E isso é triste, muito triste. Né, de ver essas pessoas, ver produtores que não têm consciência disso. E que não valorizam o cooperativismo. Né, onde deveriam valorizar, porque se não, com certeza, se não tivesse essa empresa, o produtor ia continuar sendo explorado. Mas são situações que estão aí e que cabem a cada um. Acho que tem os sindicatos, as cooperativas que estão aí, né? E que, mas com certeza, eu acho que o que dá para dizer é que o preço vai melhorar. Eu já disse isso na sessão passada, pelo fato de ter essa indústria em Cruz Alta. Porque senão o produtor ia continuar sendo explorado. Seria isso, senhor presidente, eu vou a palavra.
Eu recebo a palavra e passo ao vereador Jorge.
Saudar novamente o presidente da mesa, vereador da lei, companheiros vereadores, vereadores eleitos que estão aqui presentes. Eu voltar rapidamente aquilo que eu mencionei antes sobre o Concepro. O vereador Gustavo se manifestou aí dizendo que o Poder Executivo, de fato, tomei conhecimento que tinha dado alguma ajuda à Brigada Militar. Mas a gente sabe que essa ajuda aí, ela, por mais que seja de boa vontade, ela foi legal, então por isso que eu volto a comentar que esse Concepro tem que entrar em atividade urgentemente. E peço então que essa casa aqui faça o possível, né, para para que esse órgão entre em funcionamento e que alguém, digamos, possa participar, digamos, algum vereador, se é interessante. E eu esqueci de mencionar sobre a construção das duas casas para policiais. A gente sabe que existe um terreno vago ao lado da brigada aí, e quem sabe através desse órgão em funcionamento e se buscam meios, sabe, estaduais ou federais, em parceria com o poder executivo, para se construir essas casas aí, atrair mais policiais aí para ficarem estruturados como eles estão, muitos aí com a família integrada à nossa comunidade. E para terminar, então, eu quero salientar que, apesar de ter votado a favor, porque a gente está saindo também aí, mas eu concordo plenamente com aquilo que o vereador da lei comentou. A Câmara tem que ser independente, tem que acabar de fato esse tipo de coisa aí que, por erro ou por falta de conhecimento de algum, de outro, sei lá eu, ou de tempo, ou até por fatalidade que foi mencionado, que venha de última hora as coisas para serem votadas. É, a gente ouviu uma vasta explicação do Raul, ouvimos também a vereadora Regiane comentando, a gente entendeu, e eu acho que tem que acabar esse tipo de coisa de vindo de uma hora, não tem mais condições. Então, e de fato, o poder legislativo tem que se tornar independente, totalmente. E, então, eu desejo aos vereadores que foram reeleitos que tenham um êxito, que continue o trabalho bom de vocês aí, e aos novos vereadores aí, toda sorte para vocês aí, vocês são pessoas inteligentes. E aos que não conseguiram se reeleger aí, então a gente também sabe que é isso aí. Agradece, né, os vereadores que não conseguiram se reeleger aí, que vocês ficaram, certamente vão ficar marcados pelo trabalho de vocês aí. O povo jamais vai esquecer vocês aí. Então eu agradeço a acolhida da Câmara nesses dias que eu tive presente. Obrigado a todos. Entrego a palavra.
Recebo a palavra e passo o vereador Darley.
Saúdo o presidente, os demais colegas vereadores e ao nosso público que nos assiste, os próximos vereadores. Vejam vocês que a luta é árdua, né, tipo, porque muitas vezes as pessoas distorcem o trabalho do vereador e pensam, né, que a gente não se preocupa com as questões, e veja até onde a gente tem que ir, às vezes, né, defendendo uma causa aí que é da comunidade, da sociedade, muitas vezes das classes, enfim, mas que eu tenho absoluta certeza que nenhum vereador tem má intenção, né? O que nós temos que defender sempre, que o nosso país mostra isso, né? Existem poderes e temos que ter o respeito, eu acho que temos que ter um bom diálogo, e eu já que vejo vocês aqui pela, né, após a eleição, a Regiane, acho que o Silvino já veio, pela primeira vez, nessa minha trajetória, assim, o que eu posso sentir que nós temos que defender sempre esta casa, porque aqui a gente passa e as coisas andam tão rápido que quando a gente se nem menos espera está acabando o nosso tempo, né, Ti? Mas eu vou seguir como cidadão pejuçarense, torcedor da administração, e quero desejar a vocês assim esta luta de dependência, de mostrar para a sociedade que a Câmara tem um papel. E talvez uma das coisas que eu aprendi, mas não consegui botar em prática, talvez seja isso. E não que seja, né, como assim, querendo aqui dizer porque não me elegi. Eu acho que fiz minha parte, já disse aqui nessa tribuna que sou um grande torcedor dos meus colegas e companheiros que se elegeram, né, porque eles também lutaram por este espaço. E quero sempre acompanhar de perto a Câmara, porque aqui é um espaço brilhante, mas não podemos nos deixar levar por paixões, que isso não existe. Eu acho assim que a Câmara tem um papel. É muito bonito quando aqui você defende um lado, que você defende o nosso papel, o nosso espaço, né? E nós temos uma responsabilidade enorme, né? Enorme, porque aqui, por aqui passa tudo. E tenho vocês a certeza que se acontecer alguma coisa errada, é porque nós aqui pecamos, né? E temos que reconhecer isso. Então, assim, a Câmara é algo assim que a gente, hoje não está aqui os quadros estampados, mas que são vários e vários anos, gerações que se passaram e que vão continuar. Então não é eu aqui como vereador agora que tenho que vir aqui ditar regra, de dizer como tem que ser ou não. Eu acho que a gente tem que preservar esse parlamento, dá para assim dizer, e que é muito bom quando tem um debate salutar, um debate de ideias, de que a gente possa aglutinar ideias e se somando um ao outro. Né? E eu quando vejo o Jorge aqui, eu me permite falar da tua pessoa, Jorge, eu te admiro muito, mas quero te dizer uma coisa, você é um dos poucos que seguram essa bandeira, né, de meio ambiente, de realmente botar em prática esses projetos. A questão do Concepro, a gente lutou aqui, tem o vereador João Jacinto, que é mais antigo, né, Jacinto? É uma luta constante, colega vereador Jorge, só que é difícil, porque não é de nossa competência. Né? Então, a gente tem que, além de lutar aqui, tem que criar mecanismo. Essa é a grande verdade. E ser um bom negociador, né, uma pessoa equilibrada, eu acho assim que o vereador é tipo aquele curso para monitor ali, vereador também não é para qualquer um. Porque eu estou há 8 anos aqui, agora que eu vejo que eu teria que aprender muito mais, e a gente está todo dia aprendendo. Então, assim, para vocês que vão entrar, eu acredito que vocês têm condições plenamente de assimilar isso e que possam socializar com os demais colegas, vai ter aí, né, os outros colegas vereadores. E eu quero estar acompanhando de perto porque eu tenho paixão por isso, entendeu? Mas sei do ônus que a gente tem aqui quando muitas vezes defender projeto ou contrariar. Porque muitas vezes as ideias são distorcidas, muitas vezes mal interpretada, e por aqui passa de tudo. Passa de tudo e até mesmo o vereador. Mas o espaço da sociedade e a Câmara segue. Então, assim, vereador Jorge, tu tem que lutar mais para conseguir conquistar esse espaço, né? Fazer com que as pessoas se conscientizem dessa boa vontade que tu tem aí com relação ao meio ambiente, que eu também defendo, mas que não consegui criar mecanismo. Infelizmente, não. Nós não conseguimos nos... né, para fazer com que aconteça efetivamente assim, um trabalho de revolucionar o nosso meio ambiente. E tem que começar aqui em Pejuçara, porque a gente vê no dia a dia aí, né, quantas aberrações acontecem na nossa natureza que está aos nossos olhos. E não criamos mecanismo. Essa é a minha mágoa que eu tenho assim, de não conseguir, né, levar adiante, assim como você, né, são várias vezes que você vem a esta casa e sempre defendendo essa questão do meio ambiente, né, de a gente ter um projeto concreto. Então, né, que vamos lutar com os nossos próximos vereadores para eles que eles tenham um êxito juntamente com o executivo, porque isso, né, tem que acontecer rapidamente. De momento era isso, agradeço a palavra, presidente.
Eu, antes de encerrar, gostaria também de agradecer ao vereador Jorge pelo seu trabalho, no pouco tempo que ele vem. Representar o seu trabalho aqui sempre com indicações, sempre trazendo seu trabalho, defendendo metas. E a gente, acho que tu vem com vontade. Eu sinto assim que a pessoa, acho que é bom renovar de vez em quando. Eu, sinceramente, eu fui à reeleição, mas não gostaria, porque eu penso que tem que renovar muito. Nós temos um problema sério em Pejuçara, o próprio Concepro é um desses, é a questão de renovar pessoas, lideranças que assumem esses cargos. E o Concepro talvez esteja ali parado por falta de lideranças, que recai sempre na meia dúzia de pessoas que assumem a clube, assumem CTG, assumem todas as entidades. Então isso recai muito a poucas pessoas e muitas entidades. E então eu acho que a própria Câmara renovando, isso vem a ajudar no desenvolvimento do Pejuçara, são ideias que vêm sempre renovando, eu acho isso muito importante. Eu gostaria de agradecer então a presença da vereadora eleita, futura vereadora Rejane, professora, e o Selvino, funcionário público, também futuro vereador, assumindo aí a presença e esteja mais frequente aí, isso é importante. Gostaria de agradecer aos colegas também pela, eu acho que essa discussão que a gente vem tendo, esse espaço, eu sempre gostei de ser muito flexível às decisões, eu acho que você tem decisão, você tem que ter espaço para discutir, não, nunca fui ditador em nada que eu, desde o meu trabalho, e eu acho que aqui também não vou ser. Eu gosto de ceder o espaço, a pessoa tem que ter o espaço para discutir, e eu acho que esse projeto de lei foi um projeto que era importante, como teve aquele outro da educação, que criou a polêmica outro dia, e a gente foi, eu acho que é nessa discussão que a gente tenta chegar ao melhor para o município e para a população de Pejuçara. Então, eu gostaria de agradecer a presença dos colegas aí por ter até criado essa discussão dentro de um momento que a gente ia à votação. Claro que a gente tem dentro da lei, a gente tem esse espaço da lei orgânica, então a gente cria. Eu até, dependesse de mim, até criava, podia convocar uma lei, uma sessão extraordinária, se fosse o caso, até para que fosse o melhor de Pejussar. Então, gostaria novamente agradecer a presença de todos os colegas, convidar para no próximo dia 17, será realizada a nova sessão, às 20 horas, novamente aqui. Declaro encerrada esta sessão ordinária.